Senhores deputados, marcou-me o acaso para que me transformasse no símbolo da mais essencial das prerrogativas do Poder Legislativo. Independentemente do meu desejo, transmudaram-me em símbolo da liberdade de pensamento expressa na tribuna desta casa. Sei bem que a prova a que me submeteram está muito acima das minhas forças e da minha capacidade. Mas transcendeu a causa que a Câmara julgará, a minha pessoa, ao meu mandato, aos partidos. É incômoda e angustiante a posição que me tocou. Suporto-a sem temor, embora não merecesse a honra de simbolizar a liberdade de toda a casa do povo. As grandes causas exemplares, que na vida das nações firmam as garantias da democracia, sempre ultrapassam os que as hajam motivado. A impersonalidade das conquistas do direito é uma das mais belas realidades da luta dos povos pela liberdade. O nome dos barões que nas pradarias de Windsor fizeram o rei João sem terra assinar a Magna Carta perdeu-se nas brumas do tempo. Mas o julgamento por jurados, o direito dos cidadãos de um país livremente atravessarem as suas fronteiras, a necessidade de lei penal anterior e de testemunhas idôneas para determinar uma prisão, continuam a ser um imorredouro monumento àqueles homens e a todos os homens. Até mesmo as decisões iníquas podem ser fonte de liberdade. Ninguém sabe ao certo onde jazem os restos do escravo Dred Scott. Contudo, a decisão da Suprema Corte Americana, que o manteve escravo, foi o estopim para a libertação de todos os negros da América do Norte. Assim poderá ser também neste caso. Apagado o meu nome, apagado os nomes de quase todos nós da memória dos brasileiros, nela ficará intacta a decisão que em breve a Câmara tomará. Não se lembrarão os pósteros do deputado cuja liberdade de exprimir da tribuna o seu pensamento é hoje contestada. Saberão, todavia, dizer se o parlamento a que pertenceu manteve a prerrogativa da inviolabilidade ou se dela abriu mão. A verdade histórica é que os homens passam, mas os direitos que uma geração estabelece através de suas lutas, as outras gerações são legados, pouco a pouco criando o patrimônio comum das leis, garantias e liberdades de uma nação. Não se julga aqui um deputado. Julga-se uma prerrogativa essencial do Poder Legislativo. Livre como o ar, livre como o pensamento aqui da guarida, deve ser a tribuna do povo. Pode um deputado pronunciar um discurso que não conte com o apoio de um só de seus colegas. O fato de poder proferi-lo não quer dizer, no entanto, que a Câmara que pertence é solidária com os conceitos que emitiu. Simplesmente, significa que a Câmara existe, que é um poder independente e que garante a seus membros a liberdade de palavras e opiniões. Procura-se criar, em torno da concessão ou não de uma licença, para que se prossiga um processo a respeito do que muito bem chamou o nosso professor de deveres, Djalma Marinho, delito impossível, uma crise institucional. Pudesse eu evitar essa crise abrindo mão dos meus direitos, certamente o faria. Não creio que as crises que cada vez mais frequentemente sacodem a imperfeita estrutura constitucional brasileira possam ser removidas com o sacrifício de um, de dois ou de todos os deputados. Transcendem elas ao Congresso, aos mandatos e aos representantes do povo. São antes originárias de abusos de poder que do exercício de direitos. Estão fundamente fincadas na própria Constituição de 1967, no gigantismo das atribuições do Executivo, no afastamento do povo dos governantes que não escolhe, na desigualdade da repartição das riquezas nacionais, nas ameaças à soberania nacional que a todo momento sentimos. Entretanto, isto não me é dado fazer. Não se discute na espécie o que pertence ao deputado, ou seja, a sua imunidade processual. Discute-se o que pertence à Câmara, ou seja, a inviolabilidade da sua tribuna, das suas comissões, das suas votações. O que prego nesse princípio de minha vida pública nesta casa e fora dela é o estabelecimento de uma sociedade justa, onde todos possam viver livremente, livremente exprimindo suas tendências e recebendo oportunidades iguais de desenvolver os seus dotes humanos, sem sofrer qualquer restrição por motivo de cor, de crença e, sobretudo, de disparidades da fortuna. Acredito que todos nós temos uma responsabilidade direta na construção da paz social como da paz internacional, responsabilidade esta, que é tanto maior quanto forem os instrumentos da cultura, da fortuna e do poder de que cada um dispõe. É-me lembrado frequentemente nesta casa, por amigos que a minha responsabilidade apelam, por adversários que me procuram julgar, que sou um dos privilegiados da sociedade brasileira. É verdade. Tenho disso a mais profunda e pesada noção. Procuro, por isso, transformar o que de mais eficaz os privilégios me deram, ou seja, a possibilidade de acesso aos bens da cultura, que a 90% dos brasileiros é negada, em um instrumento que permita aos despojados de hoje serem os participantes de amanhã. Na defesa dos sagrados direitos do homem, acuso o espírito militarista que se apossou de uma minoria de civis e militares que, infelizmente, desfruta de acesso ou participação nos Conselhos da República. Repito o que em minhas razões preliminares disse. Nem todos os militaristas são militares. A maioria dos militares não é militarista. Sei que a tentativa de cassar o meu mandato é apenas a primeira de muitas que virão. Sei que o apetite dos que a esta casa desejam mal é insaciável. Os que pensam em aplacá-lo hoje com o sacrifício de um parlamentar estarão apenas estimulando a sua voracidade. Buscam os inimigos do Congresso um pretexto. Acusam-me de injuriar as Forças Armadas. Nos processos penais de injúria, a ação é liminarmente suspensa quando o acusado nega o seu ânimo de injuriar e o acusador aceita a explicação. Nego, aqui e agora, que haja, em qualquer tempo ou lugar, injuriado as Forças Armadas. As classes militares sempre mereceram e merecem o meu respeito. O militarismo, que pretende dominá-las e comprometer-lhes as tradições, transformando-as em sua maior vítima, esse militarismo, de deformação criminosa que a civis e militares contamina, impõe-se ao nosso repúdio. Entrego-me agora ao julgamento dos meus pares. Rogo a Deus que cada um saiba julgar em consciência se deseja manter a liberdade desta tribuna que livre recebemos das gerações que construíram as tradições do Brasil. Rogo a Deus que mereça a Câmara o respeito dos brasileiros, que possamos, no futuro, andar pelas ruas de cabeça erguida, olhar nos olhos os nossos filhos, os nossos amigos. Rogo a Deus, finalmente, que o poder legislativo se recuse a entregar a um pequeno grupo de extremistas o cutelo da sua degola. Volta-se o Brasil para a decisão que tomaremos, mas só a história nos julgará.